É óbvio que isso é muito mais complexo. Então, aqui acaba nessa terminologia que parece bobagem, mas ela é extremamente importante, acaba fazendo com que a lei do mais forte prevaleça, num contexto da soberania. Então, será, por exemplo, o Brasil tem algumas pessoas que se encontram nos Estados Unidos, que existem mandados de prisão que estão expedidos pelo governo brasileiro, mas isso não faz o governo brasileiro chegar com a Polícia Federal e ir lá nos Estados Unidos e prender essas pessoas. Uhum. Né? Ele não pode fazer isso. Por que ele não pode fazer isso? Porque eu tenho aí uma questão de soberania. Então, mudar essa terminologia permitiria aos americanos, por uma questão de leis internacionais, a fazer atividades, né, dentro do território nacional. Por isso que o governo brasileiro é contra isso, porque obviamente ele está ali na busca de tentar preservar a sua soberania, o que é claro que qualquer governo tem que fazer. Isso não muda, e aí isso não muda o combate, porque ser terrorismo ou ser organização criminosa não vai mudar a forma do combate, nacionalmente falando. Tanto é que o governo brasileiro busca, junto com os Estados Unidos, nesse ponto, é exatamente uma cooperação, um apoio, uma cooperação. Cooperação não há problema, porque aí, veja, muitas vezes, esses grupos, essas organizações criminosas possuem dinheiros espalhados pelo mundo inteiro. E aí, como eu falei, eu preciso de uma cooperação para que eu possa rastrear esse dinheiro, para que eu possa fazer bloqueios, para que eu possa fazer buscas dessas pessoas, acionando, por exemplo, a Interpol. Né? Então, é muito comum você ver algumas pessoas que estão aí com mandados de prisão no Brasil, o ministro do Supremo chega lá e colocar a pessoa no rol do Interpol. Significa o quê? Significa dizer que aquela pessoa, quando a Interpol achar que, entre aspas, é uma polícia como se fosse internacional, pudesse realizar aquela captura. Né? Então, quando eu faço essa cooperação, eu consigo fazer o combate, eu consigo fazer esse apoio sem violar a soberania de país algum. Então, essa mudança da terminologia, que parece bobagem, ela é muito significativa, porque ela autorizaria ou abriria brecha para uma possível invasão de tropas americanas, ou de soldados americanos, ou de incursões americanas dentro do Estado Nacional, dentro do Estado brasileiro. E, obviamente, isso violaria de maneira clara a nossa soberania nacional.
Perfeito, doutor. Entrevista maravilhosa. Ótimos pontos que a gente esclareceu, que estão em constante debate. Detalhes que muitas vezes a gente no noticiário não consegue entender e que fazem sim muita diferença no que está acontecendo. Um momento de muita tensão, muito temor que a gente noticia todos os dias, mas é bom ter a visão de um especialista aqui com a gente, viu? Que bom ter você aqui no nosso notícia. Até uma próxima.
Eu que agradeço. E aí, só para finalizar, sei que o tempo é curto.
Claro.
Eu sempre gosto de dizer que quando a gente pensa em criminalidade, o combate à criminalidade, a gente sempre tem que pensar o combate à criminalidade por várias visões, por vários focos, não só no foco do combate. O foco do combate é um deles. Mas o que faz muitas vezes diminuir a criminalidade, como sempre a gente diz, é melhorar a educação, melhorar a desigualdade, melhorar questões urbanísticas, melhorar a vida das pessoas. A vida das pessoas precisa ser melhorada. O combate é a última ferramenta, que muitas vezes é usada porque outras ações não foram feitas ou foram mal elaboradas. Mas, mais uma vez, eu deixo aqui o meu abraço. Muito obrigado pelo convite e sempre que precisar, conte comigo.
Ótimo esclarecimento final, viu? Muito obrigado. Até a próxima. É isso aí, minha gente. Assim, já ficando com a nossa notícia desta quarta-feira. Amanhã, às 5 da tarde, você já sabe, é compromisso marcado. A gente volta com muito mais informação. Uma boa noite. Até amanhã.
Você ouviu na Rádio Excelsior da Bahia. É notícia.
Rede Excelsior.
Você acompanha a partir de agora Momento Mariano com Dom Marco Eugênio, Bispo Auxiliar de Salvador.
Rainha dos céus, alegrai-vos, aleluia. Pois o Senhor que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que pela ressurreição do vosso Filho alegrastes o mundo, fazei que pela intercessão da Virgem Maria, sua mãe, cheguemos às alegrias da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Irmãos e irmãs, unidos em oração, boa noite. Nossa Senhora, cheia do Espírito Santo. Comovida pelas grandezas da Virgem Maria, a Igreja reza. Ó Deus onipotente e eterno, com a cooperação do Espírito Santo, preparastes o corpo e a alma da gloriosa Virgem Maria, Mãe de Deus, para que merecesse e tornasse digna mãe deste vosso Filho. Com a cooperação do Espírito Santo. É ele o artífice deste milagre de graça e de amor. Nossa Senhora pertence-lhe inteiramente, como esposa, como templo, como propriedade exclusiva. Nossa Senhora, a ela, o divino prelácto dirige as palavras do Cântico dos Cânticos. Jardim fechado és, ó minha irmã, ó minha esposa. Jardim fechado, fonte selada. Jardim fechado a todo ingresso profano, jamais violado pela sombra do pecado, pelo vento das paixões, jamais ocupado por afetos terrenos. Nossa Senhora foi sempre a esposa fidelíssima do Espírito Santo, a ele totalmente consagrada, atenta e dócil a todos os seus impulsos, a todas as inspirações. Olhando para Nossa Senhora, nossa Mãe Amantíssima, sintamo-nos impelidos a fazer com que o nosso coração, à imitação do seu, esteja sempre pronto e dócil à ação do Espírito Santo. E concluamos rezando mais uma vez com São Bernardo. Digamos a Nossa Senhora: Maria, Santa Virgem Maria, como pudeste chegar à majestade inacessível de Deus, se não batendo, pedindo, buscando? Sim, encontraste aquele que procuráveis, e o anjo vos disse: achaste graça junto de Deus. Mas como vós, já cheia de graça, achais ainda graça. Sois verdadeiramente digna de encontrar graça. Vós que não vos contentastes com a vossa plenitude, nem com o bem que possuís, mas pedi superabundância de graça para a salvação do mundo. O Espírito Santo descerá sobre vós, disse o anjo, e este precioso bálsamo se derrama em vós com tal profusão que de vós transborda por toda a terra. Amém. Irmãos e irmãs, uma boa e santa noite na graça de nosso Senhor. Que Ele nos abençoe e nos faça crescer em fé, esperança e caridade, para sermos fiéis testemunhas do seu reino entre os homens. Que nos abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Cultural FM, conectada em você.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade, nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
Igor Guimarães.
São 6:04 agora o programa Giro de Notícia. Hoje, dia 20/5/2026. Hoje temos o Dia Mundial das Abelhas, Dia Nacional do Medicamento Genérico, dia aniversário de Palmas e dia do Comissário de Menores, Dia Mundial da Metrologia e o Dia Nacional do Técnico e Auxiliar de Enfermagem e dia também do Pedagogo. Olhando aqui no mercado financeiro, o dólar está R$ 5,02, o euro R$ 5,83 e o ouro R$ 731,81. Salvador, hoje é a quarta capital brasileira com pior qualidade de vida, apontando o relatório do Índice de Programa Social, IPS, de 2026. O estudo foi divulgado nesta quarta-feira e a capital baiana ficou atrás apenas de Porto Velho, Roraima, Macapá e Maceió. A cidade teve um IPS médico geral de 62,18, considerado baixo da média nacional, que é de 63,40. O pior índice da capital diz respeito às necessidades básicas dos moradores, onde foram analisadas questões como nutrição, cuidados médicos, saneamento, moradia e segurança pessoal. Conversando com o sociólogo Ailton Ferreira, especializado em comunicação, mobilidade e cidadania, e Rosival Carvalho, professor de Direito da Universidade Católica de Salvador, para entender o que pode ter colocado a capital em posição negativa no ranking. Para ambos, um dos pontos principais é a questão da segurança. E para a gente balancear, né, a capital com as melhores qualidades de vida, entre os quatro está Curitiba com a primeira, Brasília, São Paulo e Campo Grande. Boa noite, Luiz.
Boa noite, Yasmin. Boa noite a todos. 6:07. Estamos aqui no Giro de Notícias na Cardeal FM 106.1. Muito boa noite para você que está aqui também acompanhando a gente através do nosso canal do YouTube. Nosso muito obrigado. Lembrando que através do nosso WhatsApp é o 3114-3344, 3114-3344. Esse é o número que você pode falar com a gente. E lembrando que hoje você tem aí dia de futebol, hoje você tem jogo, o Sport Clube Vitória vai enfrentar o ABC Futebol Clube no estádio Manuel Barradas, o Barradão, aqui em Salvador, pela semifinal da Copa do Nordeste. A partida vale vaga na grande decisão do torneio regional e promete casa cheia após a classificação histórica rubro-negra diante do Flamengo aí semana passada na Copa do Brasil. O jogo acontece às 21h30. Provavelmente o time do Vitória vai de Lucas Arcanjo, Claudinho, Wagner Leonardo, Camutanga, Pecado, Dudu, Luan Santos, Mateuzinho, Oswaldo, Yuri Castilho, Alejandro. E o ABC vai de Maico, Alemão, Richardson, Wesley Santos, Romário, Valfrido, Daniel Cruz, GG, Matheus Anjos, Alisson e Evandro. Um grande jogo, a torcida sem dúvida nenhuma vai estar por lá, porque o Vitória está embalado aí. E a torcida está muito animada depois dessa classificação para a Copa do Brasil. Primeiro que venceu o grande Flamengo, né? O maior, né?
Exatamente, um dos maiores times
do país. E, paralelo a isso, a Liga alegre, por exemplo, porque o Bahia não entrou. Então, assim, a alegria é em dobro.
E a obrigação do Vitória, né, ganhar esse campeonato, porque é o único da Série A que está nesse campeonato. Então, é grandes chances que o Vitória seja campeão Nordeste 2026.
Sim, não tem o Bahia para enfrentar pela frente.
Não tem o Bahia,
então, acho que é uma oportunidade do Vitória de ganhar esse campeonato. Mas o ABC, lembrando, acho que o Vitória vai entrar em campo com muita seriedade e a fim de ganhar mesmo. O Vitória dentro de casa é muito forte, isso não tenha nenhuma dúvida. Lembrando que o ABC, para quem não sabe, não sei se você tem essa informação, mas o ABC é o maior ganhador de títulos de campeonatos regionais. Só perde para o Bahia, ou melhor, em segundo vem o Bahia. E olha que o Bahia já tem mais de 50 títulos, né? É o maior vencedor, né? Do Nordeste. Acho que o maior do Brasil, inclusive, de títulos regionais. Que legal, né? Interessante. Então,
vai ser uma grande partida.
Sem dúvida nenhuma, estamos aí todos confiantes que o Vitória vai passar por mais esse time aí, para não deixar para ir lá para o Frasqueirão, ou é Caldeirão. É um dos dois, gente. Porque lá já é mais complicado. A torcida do ABC vai pro estádio, é impressionante. Como eles são envolvidos. Parece ser do Vitória, apaixonados assim, sabe? Mas vamos esperar.
A justiça determinou nesta quarta-feira o afastamento de 3 médicos investigados por complicação em cirurgia oftalmológica realizada em Salvador e pelo menos 13 pessoas perderam a visão entre fevereiro e abril, após participarem de um mutirão de catarata. O mutirão aconteceu em fevereiro deste ano na clínica Clivan, uma unidade particular da capital baiana. As cirurgias foram feitas de forma gratuita para pacientes, pois o local atende pelo Sistema Único de Saúde, né, o SUS. Dos 138 pacientes idosos atendidos, 33 apresentaram graves complicações de saúde, incluindo perda parcial e outros irreversíveis da visão. Segundo a polícia, foram registradas 33 denúncias de lesão corporal culposa e há índice dos crimes de perigo para vida ou saúde e infração de medidas sanitárias preventivas. Após a denúncia, a clínica foi interditada no dia 2 de março. Na época, a equipe da unidade informou, através de nota, que todos os protocolos clínicos, técnicos e de biossegurança foram rigorosamente seguidos no mutirão e que realizaram mais de 8 mil cirurgias por ano. Os pacientes que apresentavam complicações passaram a ser acompanhados pelo Hospital Geral do Estado, o HGE, e o Hospital Santa Luzia. Por meio de nota, o Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia informou que irão tratar no Tribunal de Ética Médica 3 denúncias, atuando em fase de análise de admissibilidade, além de 4 sindicâncias relacionadas ao caso.
Um projeto de lei que proíbe a cobrança de taxas em áreas do Aeroporto Internacional de Salvador avançou na Câmara Municipal de Salvador e ganhou força entre vereadores da capital baiana. Viu, gente? Nós falamos sobre isso aqui essa semana. Eles, inclusive, estão chamando de taxa do meio-fio. A proposta pretende impedir cobranças relacionadas ao acesso rápido para embarque e desembarque de passageiros no terminal aeroportuário. Segundo parlamentares, a medida busca evitar cobranças consideradas abusivas para motoristas e usuários do aeroporto. O texto vem recebendo apoio de diferentes vereadores e deve continuar tramitando nas próximas comissões da Câmara Municipal antes de ir para a votação em plenário. Defensores da proposta afirmam que muitos passageiros reclamam dos valores cobrados atualmente para a permanência de veículos em áreas próximas ao terminal. A discussão também envolve a concessionária responsável pela administração do Aeroporto Internacional de Salvador. Representantes favoráveis à cobrança argumentam que as taxas ajudam na organização do fluxo de veículos e na manutenção da estrutura operacional do terminal. Já críticos defendem que o embarque e desembarque rápido deveria permanecer gratuito, principalmente para evitar custos extras à população. A possibilidade de proibição das taxas vem repercutindo nas redes sociais entre usuários frequentes do aeroporto. Muitos passageiros relatam dificuldades com curto tempo permitido para a parada gratuita e reclamam dos valores aplicados em situações rápidas de embarque e desembarque. Apesar do avanço na Câmara, o projeto ainda precisa passar por novas etapas legislativas antes de eventual aprovação definitiva. Caso seja aprovado pelos vereadores e sancionado, a medida poderá alterar regras de acesso de veículos nas áreas do aeroporto da capital baiana. Há uma disputa muito grande aí nesse processo e a Câmara está tentando, já existe uma turma do deixa disso. Vai terminar que, se não for aprovada essa proibição, vai terminar chegando um acordo, até porque o vereador Anderson Leal tem também uma proposta tramitando na casa, que é para que nas urgências de emergência dos hospitais não sejam cobradas as taxas. Porque se alguém chegar em estado de emergência, antes de você ter acesso à área do hospital, né, para você ir lá para o primeiro atendimento ali, você obrigatoriamente precisa passar por uma cancela, pegar o ticket para quando sair pagar. Ainda que você vá só deixar a pessoa lá, até porque se tratando de emergência, você nem pode ficar lá. E o Anderson Leal também tem uma proposta com isso. Se essa proposta do Anderson terminar embolando aí nessa história envolvendo o aeroporto, ao final, a sensação que eu tenho é que talvez não haja a proibição efetiva da cobrança, mas um aumento no tempo. Então, tipo assim, ó, a gente libera talvez 20 minutos, tá, para as pessoas poderem fazer esse embarque e desembarque, e nas emergências dos hospitais, também 20 minutos. Eu acho que o acordo vai terminar caminhando por aí. Vamos aguardar.
Quatro policiais militares foram presos nesta quarta-feira, suspeitos de participação do desaparecimento de dois jovens ocorridos em novembro do ano passado, na cidade de Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia, as investigações, que contaram com quebra de sigilo telefônico e telemático, apontam que os PMs estariam envolvidos com o desaparecimento de João Vitor Gomes dos Santos, de 17 anos, e Fabrício Lima da Silva, de 18. Os dois jovens foram abordados por uma viatura da Polícia Militar e colocados no compartimento traseiro do veículo. Após esse momento, não houve novos registros da movimentação das vítimas. Segundo a Secretaria, as investigações consideram a prática de crime de homicídio qualificado, sequestro e cárcere privado das vítimas. Os policiais presos foram identificados como Adriano Conceição da Silva, Antônio Guilherme de Santana Oliveira, Carlos Renner Souza Brito e Ronaldo Santos da Silva. Também foram apreendidos pela operação arma de fogo, munição, notebook e celular. De acordo com o órgão da segurança, a partir da análise de imagens e seguranças, as investigações apontam que os jovens saíram juntos por volta das 19 em uma motocicleta alugada. Eles foram abordados 22h26 por uma viatura da Polícia Militar, dando a geolocalização, indica que a motocicleta permaneceu até 1h13 em um galpão abandonado nas proximidades da Avenida São Paulo, local onde a câmera de segurança registrava a presença da viatura dos investigados. A moto foi abandonada nas margens da BR-101, na estrada da Vila Maria. As prisões foram feitas por equipes da Secretaria de Segurança Pública, do Ministério Público e da Polícia Militar. As instituições informaram que as investigações seguem em andamento para identificar possíveis coautores e encontrar o paradeiro das vítimas.
Uma jovem de 18 anos foi localizada pela polícia após fingir o próprio sequestro na cidade de Guanambi, no sudoeste da Bahia. O caso veio à tona depois que familiares registraram o desaparecimento da jovem, denúncias sobre um suposto crime começaram a mobilizar as autoridades. De acordo com informações da Polícia Civil, o pai da jovem procurou a delegacia para informar que a filha havia desaparecido. Segundo o relato, ele tentou encontrá-la em diversos locais, mas não conseguiu contato. A identidade da mulher não foi divulgada. Enquanto as buscas eram realizadas, o namorado da jovem também compareceu à unidade policial e apresentou mensagens recebidas por aplicativo. Os textos haviam sido enviados por um número desconhecido e continham ameaças de morte, além de referências a um suposto caso de extorsão mediante sequestro. Com o avanço das investigações, os policiais descobriram que o sequestro nunca aconteceu. Segundo a Polícia Civil, a própria jovem teria enviado as mensagens ameaçadoras para o namorado após desentendimentos no relacionamento. Após ser encontrada com amigos, ela foi ouvida pelas autoridades. Imagine, rapaz, essa juventude tem jeito não.
Tem cada ideia, viu? Um homem suspeito de ordenar a morte de Jennifer Laís Santana de Jesus, de 11 anos, morreu durante um confronto da Polícia Militar na terça-feira, em Feira de Santana, segundo a maior cidade, né? O suspeito foi identificado como Vitor Conceição, conhecido pelo apelido de Fubá. A troca de tiros aconteceu em um conjunto de Feira 7. Durante uma ação realizada por equipes da Companhia Independente de Policiamento Especializada, Leste, em apoio à Companhia Independente da Polícia Militar, de acordo com a Polícia Militar, os agentes faziam patrulhamento na região quando flagraram dois homens suspeitos de tráfico de droga. Ainda conforme a corporação, foi dada a ordem de abordagem, mas os suspeitos reagiram e atiraram. Houve um confronto e Fubá foi baleado. Ele chegou a ser socorrido para o Hospital Geral, mas não resistiu aos ferimentos. O segundo suspeito foi preso e encaminhado para a central de flagrantes do bairro Sobradinho. Na delegacia, os policiais constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra ele pelo crime de homicídio. Ainda conforme a polícia, Fubá já havia sido preso em abril deste ano, enquanto tentava fugir durante uma ação policial. Com ele foram apreendidos uma pistola e uma porção de cocaína. Na ação da terça-feira, os policiais apreenderam um revólver calibre 38, além de porções de maconha e cocaína. Conforme a polícia, Vitor Conceição é suspeito de ordenar que dois adolescentes executassem Jennifer Laís e a mãe da menina após uma discussão no bairro. Ele também era suspeito por determinar a morte de Alisson Araújo dos Santos, de 14, assassinado após sair de um salão no bairro Tomba, em janeiro deste ano.
O Sindicato dos Rodoviários de Salvador subiu o tom contra o setor patronal e expôs a grave crise enfrentada pela categoria nos bastidores da campanha salarial. O diretor de comunicação da entidade, Daniel Mota, cobrou que os empresários apresentem propostas concretas sobre as reivindicações da classe e detalhou as duras condições de trabalho que podem culminar em uma greve geral esta semana. Durante a audiência de conciliação realizada na sede do Tribunal Regional do Trabalho, no bairro de Nazaré, Daniel Mota criticou a postura das empresas de transporte e classificou o atual cenário como um ataque aos direitos históricos dos rodoviários. Ele disse que as empresas pretendem lançar mão num direito inexorável que é a database da categoria, um dos patrimônios mais importantes que tem. E todo ano tem esse evento de trazer os trabalhadores para um julgamento no tribunal. dois meses que a categoria vem fazendo um entendimento para que haja uma proposta. Infelizmente, não saiu nenhuma proposta, desabafou Daniel. Para além do impasse econômico e da falta de reajuste, o diretor de comunicação fez denúncias sobre a rotina física e psicológica a qual os motoristas e cobradores estariam sendo submetidos diariamente nas linhas metropolitanas. Mota criticou o uso de ferramentas tecnológicas que, segundo ele, têm sido usadas para sufocar o trabalhador em vez de auxiliar. Diz que a classe vem sofrendo com a jornada excessiva, sendo obrigada a trabalhar para além da conta aos finais de semana. É um processo que não deixa o trabalhador sair do banco para ir ao banheiro, para tomar água, e que tudo isso foi dito na audiência e que provavelmente sai uma proposta contemplativa para a categoria. Apesar de o presidente do sindicato, Fábio Primo, já ter confirmado que o indicativo de greve está previsto para as primeiras horas da sexta-feira, Daniel Mota reforçou que a categoria manteve a responsabilidade de alertar a cidade, mas que a bola agora está inteiramente no campo do empresariado. De acordo com Mota, a população e a imprensa já estão cientes do processo e os rodoviários aguardarão a resposta do patronato na mesa de negociação até o limite do prazo legal. Em outras palavras, tudo... Como é que é? Tudo Dante no cartão de Abrantes, né? Assim que fala? Tudo Dante, tem uma expressão que o povo fala assim.
Dessa tudo Dante,
ou seja, nada resolvido, o patronato não apresentou, está se aguardando aí um posicionamento do Ministério Público do Trabalho, e a gente está aí todo mundo de braços cruzados, sem saber exatamente o que pode acontecer. Ainda bem, hoje é que dia? Quarta, né?
Quarta.
Ainda temos aí quinta, tem até amanhã para resolver, se não resolver... Provavelmente haverá uma greve na sexta-feira. Eu particularmente acho que não haverá, até porque alguém vai tomar uma providência de alguma forma para que isso não aconteça. Mas a gente não pode cravar absolutamente nada. Tem que aguardar.
Um homem preso no aeroporto de Salvador nesta quarta-feira enquanto tentava fugir para o Rio de Janeiro. Foi identificado como José Jorge Santana Conceição Júnior, de 38 anos. Ele é apontado como um dos traficantes do Comando Vermelho com atuação no bairro de Nordeste de Amaralina, na capital baiana. As investigações indicam que José Jorge é parceiro de um líder de facção no bairro e de prenome Lucas, que está escondido na capital carioca, conhecido como Surfista. Lucas foi um dos alvos da Operação Duas Rosas em março, mas conseguiu fugir. O homem preso no aeroporto pretendia encontrar o grupo que conseguiu escapar da operação e, de acordo com a Secretaria de Segurança, havia mandado de prisão por comércio de entorpecentes e associação ao tráfico aberto contra ele. José Jorge foi encaminhado para a coordenação da Polícia Interestadual, a Polinta, no bairro dos Barris. A Operação Duas Rosas foi deflagrada em 20 de março contra a liderança de organizações criminosas do sul da Bahia, que estavam escondidas na comunidade do Vidigal, no Rio de Janeiro. Durante a operação, foi preso uma das principais operadoras financeiras da facção baiana, primeiro comando de Eunápolis, ligado ao Comando Vermelho. A mulher presa, Núbia Santos Oliveira, é esposa de Wallace Souza Soares, conhecido como Patola, um dos líderes da facção, junto com Edinaldo Pereira dos Santos, conhecido como Dadá. Ela é investigada por lavagem de dinheiro e possuía dois mandados de prisão em aberto por tráfico de drogas e homicídio, que também foi preso um homem flagrante armado com um fuzil e apreendida a arma e droga.
O presidente do Partido Liberal, o PL, Valdemar Costa Neto, descartou testar a resistência do senador Flávio Bolsonaro na corrida à presidência da República. Valdemar se manifestou hoje após uma reunião do Partido Liberal. A legenda promoveu um encontro para tratar sobre o desgaste na imagem de Flávio Bolsonaro. Ele disse que fez comentários internos sobre um prazo estimado de 15 dias para o início da retomada do crescimento do senador Flávio Bolsonaro nas pesquisas. De forma oportunista e distorcida, tentaram inverter completamente o sentido da minha fala, disse ele, atribuindo uma interpretação que jamais existiu. as intenções de voto em Flávio Bolsonaro caíram diante polêmicas envolvendo o senador e a família. Na última semana, áudios do jornal The Intercept revelaram um pedido de 134 milhões do filho 01 do ex-presidente Jair Bolsonaro ao dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Né? Então, as pesquisas já começaram a apontar, mas eles estão aguardando outras pesquisas, né? Naturalmente, vamos ver como é que vai absorver, para a partir daí tomar uma decisão sobre a permanência ou não, né, do Flávio Bolsonaro como candidato do PL.
A ordem de serviço para a construção do novo Centro de Diagnóstico Municipal em Salvador foi assinada pelo prefeito Bruno Reis nesta quarta-feira. O equipamento vai funcionar em um imóvel desapropriado em frente à maternidade e hospital da criança, deputado Alan Sanches, no bairro da Federação. Com investimento total de 10 milhões, a unidade será uma capacidade para realizar cerca de 19 mil e consultas especializadas por mês e 67 mil exames mensais, incluindo ultrassonografia, ecocardiograma, eletrocardiocefalograma e exames de mapa. A previsão é que o centro seja entregue em 8 meses. Bruno Reis explicou que o centro de diagnóstico foi idealizado para ampliar a oferta de consultas e exames especializados em Salvador, suprindo uma demanda represada na rede municipal.
A Prefeitura de Salvador inicia quinta-feira agora, viu gente? Atenção, mais uma etapa das obras de melhorias na seção da Lapa. As intervenções no piso da área subterrânea serão executadas pela Superintendência de Conservação e Obras Públicas, a SUCOP. E durante a execução do serviço, as linhas que operam na plataforma G serão temporariamente redistribuídas para o térreo da estação, com organização por pontos nas plataformas A e C. A medida é necessária para viabilizar o andamento das obras com segurança, minimizando impactos na operação do transporte. Na plataforma A, o atendimento será realizado da seguinte forma: no ponto 1, a linha 0708, Nordeste; no ponto 2, a linha 0417 e API; no ponto 3, as linhas 0420, Palmiúdo, e 0403, Caixa d'Água. A plataforma C vão receber as linhas Uruguai, Vila Rui Barbosa, também Ribeira, Massaranduba e Barroquinha, Garcia Barbalho. Agentes da CEMOB, prepostos das empresas de ônibus, estarão na estação da Lapa para auxiliar os passageiros. Além disso, haverá sinalização implantada no local durante o período das obras. É um transtorno necessário, porque realmente aquela parte de baixo ali é muito feinho. Está sendo feito aí um trabalho e a gente espera que fique bem bacana.
A rede de restaurante Outback anuncia a vaga de 74 empregos em Salvador para a nova unidade que será inaugurada no Shopping Paralela, no bairro do Patamares. O processo seletivo começa no dia 1º de junho. As inscrições poderão ser feitas pela internet ou por meio do site oficial da empresa. As oportunidades são voltadas para diferentes áreas de atuação dentro do restaurante. Há vagas para recepcionista, atendente de restaurante, atendente de bar, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, auxiliar de restaurante. Além dos salários, os contratados terão acesso a benefícios como vale-transporte, refeição no local, assistência médica e assistência odontológica. Para participar da seleção, os candidatos precisam ter mais de 18 anos, ensino médio ou ensino técnico e disponibilidade de horário, incluindo fins de semana e feriados. Segundo a empresa, o processo seletivo terá como etapas de entrevista e treinamento prático nas unidades da rede. A chegada da nova unidade amplia a presença da marca em Salvador e deve gerar novas oportunidades de emprego ao setor de alimentação na capital baiana.
O deputado estadual Roberto Carlos apresentou um projeto de indicação na Assembleia Legislativa da Bahia para ampliar o horário de funcionamento do sistema Ferribolt. O parlamentar indica ao governador Jerônimo Rodrigues que o modal passe a operar com horário extra durante a madrugada. Atualmente, as embarcações operam entre 5 e 23 horas. No documento, o parlamentar pede que uma embarcação seja disponibilizada para operar às 2 da manhã, no sentido Itaparica-Salvador, para suprir as necessidades da população local. O deputado explica que a sua iniciativa visa atender às necessidades dos moradores da ilha, que necessitem de atendimento e transporte de urgência para a capital, sobretudo em casos graves. A localidade dispõe de um catamarã que fica inutilizado nesse horário, disse ele, pois tem a finalidade de fazer a travessia para fins turísticos. Em diversas ocasiões, a população de Itaparica precisa estar na capital antes do horário regular de operação dos ferries, explicou o deputado. Além de sugerir o horário extra, Roberto Carlos também defende que essa embarcação tenha suporte avançado de vida, incluindo monitoramento cardíaco, desfibriladores e ventiladores para respiração artificial. 6h31, a gente vai no bloco comercial e volta já já.
Cardeal FM, conectada em você.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Vai começar a final.
Em julho, muita gente vai querer comemorar, mas não é só com futebol, não. É também com a nota premiada Bahia. Faça seu cadastro em ba.gov.br. Coloque o CPF nas notas até 31 de maio e concorra a até R$1 milhão. Sorteio em 16 de julho. Nota premiada Bahia. Sua chance de ganhar uma bolada de R$1 milhão. Governo da Bahia.
Quando alguém faz um trabalho bem feito, todo mundo logo diz: aí é profissa. Quer ser profissa também? Faça um curso técnico superior de tecnologia.
O governo do Brasil está do lado de quem busca crescer, investindo para que cada estudante tenha uma formação de qualidade e conquiste seu espaço no mercado de trabalho. Educação profissional e tecnológica é mais oportunidade de emprego e maior renda para você. Vem ser profissa. Ministério da Educação. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio Terapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Pra chegar até aqui, tanto a gente já andou, e tudo que a gente já conquistou, agora eu sei, agora eu sou. Eu sou quem vê a estrada, o avanço, o emprego que cresce, sou transformação, sou agricultura, comida na mesa, sou vida, sou água que brota do chão, sou a escola aberta, oportunidade, eu sou quem chega onde quero chegar, e é o governo que tá ao meu lado, onde quer que eu vá.
Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
Igor Guimarães.
Luiz Henrique.
6:36, 6:36. Boa noite para você que está no Giro de Notícias na Cardeal FM 106.1. Muito obrigado para você também que está acompanhando a gente através do nosso canal do YouTube e no nosso WhatsApp 3114-3344. Normalmente às segundas-feiras nós temos aqui o Fábio Rocha, que fala com a gente sobre carreiras, né? Carreiras profissionais, sobre mercado de trabalho, posicionamento de empresas. Mas hoje, excepcionalmente, na quarta-feira, ele está aqui com a gente e vai falar conosco sobre a importância da identidade profissional para um melhor posicionamento de mercado. Fábio, boa noite. Tudo bem? Como é que você está, amigo?
Boa noite, Luiz Henrique. Boa noite, Yasmin. Boa noite, ouvintes da Cardeal. Estão me ouvindo bem?
Beleza, tá ótimo.
Maravilha. À sua disposição, meu amigo. Quebrando aí a tradição, né? De segunda a quarta-feira. Mas o importante é que a gente faça nosso quadro. E até aproveitando, Luiz Henrique, semana passada eu recebi 3 mensagens pelas redes sociais, todas de pessoas dizendo que acompanham, que aplicam bastante o que ouvem aqui no nosso quadro, que às vezes a gente não tem noção, né? Quem acompanha, o que está fazendo, as pessoas às vezes mandam mensagens ou não, e é muito legal porque realmente a escolha de cada tema, as perguntas que vocês me fazem, a tentativa de trazer sempre orientações, soluções, é algo que é um grande serviço que a Cardeal presta à Bahia como um todo, e à sua disposição.
Obrigado, amigo. Você sempre traz aí informações muito relevantes para todos. Eu queria que você falasse um pouco, Fábio, sobre a identidade profissional e posicionamento de mercado, né? O que é isso exatamente e como fazer?
Maravilha. Se você quiser me responder ao vivo e a cores, senão eu só vou construir o raciocínio, ok?
Tudo bem.
Imagine que eu lhe encontro, fui seu colega de faculdade, ou lhe conheci numa determinada fase da sua vida e lhe encontro 20, 30 anos depois, ok?
Ok.
E aí eu lhe pergunto, Luiz Henrique, quantos anos você tem já na área de comunicação e jornalismo? O que você me diria?
Mais ou menos. 30 anos.
Pronto. Quanto tempo você tem de rádio?
Entendi, o mesmo tempo.
Pronto, e por aí vai. Entendi. Na verdade, a identidade profissional, ela é uma tentativa de vez a gente ter que contar a nossa história nos detalhes, você rapidamente, em poucas palavras e poucas linhas, dá uma visão mais holística, mais completa, mais sistêmica de quem é Luiz Henrique hoje. Percebeu?
Entendi.
Então, é como se você embalasse um pouco da sua história. Então, eu tenho 30 anos na área tal, eu tenho uma larga experiência na área tal, tenho uma formação acadêmica ou disciplinar, tenho a questão do idioma XYZ, tem uma experiência nacional, internacional, né? Seja o que for, seja uma carreira mais técnica, mais especializada, uma função mais operacional ou uma carreira na área de gestão. Então, a identidade profissional, ela é muito importante, porque quem não sabe traduzir muitas vezes essa sua história, independente do momento de vida, eu poderia fazer esse mesmo exercício que Yasmin, que é um pouco mais jovem do que eu e você, só um pouquinho, né? Só um pouquinho. Ou seja, ela está em início de carreira, valeria da mesma forma. Quando você não sabe efetivamente traduzir isso, muitas vezes você não consegue se apresentar, se posicionar, ou até, como a gente diz no bom baianês, vender seu peixe. Ok? Então, a identidade tem muito a ver com essa questão de como eu me apresento ao mercado, como eu me defino, desses recortes que eu citei. E o que é o posicionamento? O posicionamento tem muito a ver com a visibilidade, é como o mercado lhe vê. E por que que muitas vezes eu me vejo de uma forma, a minha autoimagem, e o mercado, se eu fosse fazer uma pesquisa de mercado, se nós profissionais fôssemos uma marca ou uma empresa, muitas vezes o mercado lhe vê de forma muito diferente, às vezes melhor, às vezes pior. E o ideal é que essas coisas se aproximem. A maneira com que eu me vejo, identidade profissional, tem uma proximidade, tem uma coerência com a maneira que o mercado me vê. Só que se eu não embalo bem, se eu não defino bem o que é a minha identidade, muito dificilmente o mercado terá essa percepção. Exemplo, né? Nós já atuamos com empresas familiares há muito tempo, Mas só de pouco tempo para cá eu comecei a fazer movimentos e a minha empresa, da Amigos Consultoria, junto com a dona Maísa, a, de uma certa forma, apresentar ao mercado que nós temos uma larga experiência, uma larga história com empresas familiares. Então, de uma certa forma, identidade e posicionamento conversam. Enquanto posicionamento tem muito mais a ver com visibilidade estratégica, ou a maneira que eu sou percebido, ou minha reputação, a identidade tem a ver com essa construção da minha imagem com elementos muito práticos, muito concretos.
Pronto, já que você já entrou nessa identidade, boa noite, Fábio. Boa noite. Construir essa identidade? Se constrói a partir do início do mercado de trabalho? Quem tem muitos anos tem como construir uma nova identidade profissional e como utilizar para melhorar nesse posicionamento do mercado de um modo profissional?
Maravilha. Lembrando aqui o exercício que eu fiz com o Luiz Henrique e poderia fazer para você, tá? Independente do seu estágio de carreira, isso é sempre importante. Então, eu já fiz esse exercício com clientes meus muito jovens, aquele cliente ali que está ainda no ensino médio, às vezes ele está ali no início da faculdade ou do curso técnico, e automaticamente a gente, de uma certa forma, traça essa construção. Primeiro elemento é autoconhecimento, né? No sentido que eu preciso me conhecer, quais são meus diferenciais, o que, é que tem em minha história, como é que eu vou construir uma identidade se não está claro para mim, né? Por que caminhos eu percorri, não só na carreira, mas na vida. Às vezes você tem uma história com trabalho voluntário, né? Às vezes você tem um histórico ligado à prática de esportes ou a hobbies. Tudo isso, a ideia hoje, a maneira com que eu sou percebida, a maneira como me apresento, vai muito além daquele currículo tradicional. Trabalhei ali, me formei nisso, fiz o curso disso. É uma composição, tá? Então, muitas vezes você tem a experiência de ter morado em outra cidade, outro estado, outro país, a experiência, muitas vezes, de ter passado para uma determinada situação, uma experiência positiva ou negativa. Então, de uma certa forma, essa construção começa por isso. Porque na hora que eu tenho mapeado esses ativos profissionais, na hora que eu me conheço, eu começo a trabalhar. Segundo, eu preciso verificar aquilo que é comum e aquilo que é diferencial. Poxa, eu tenho muito tempo atuando no varejo. Eu tenho muito tempo atuando na área de jornalismo e rádio esportivo. Eu tenho muito tempo prestando serviços na área de manutenção predial ou manutenção industrial. Então, de uma certa forma, você começa a identificar ali o que é comum e que muitas vezes esse comum tem força, tem valor, e aquilo que é diferencial. Também a importância de você ter coerência entre discurso e prática. Não adianta eu vender algo que não é real, eu não tenho evidências, eu não tenho entregas. Então, muitas vezes a pessoa diz, ah, eu sou colaborativo, eu tenho facilidade de trabalhar aqui. Mas, na verdade, é o contrário, ela é insuportável, né? Ela é alguém que ela não consegue ficar nas empresas, é alguém que é muito individualista no seu trabalho. Então, de uma certa forma, quais são as entregas, quais são as evidências que aquilo comprova? Então, muitas vezes, as referências de onde você trabalhou, as organizações serem organizações reconhecidas, valorizadas no mercado, às vezes, sim, certificações. Então, quem é da área de tecnologia, por exemplo, certificações têm um peso muito grande. Então, de uma certa forma, né, conteúdos que você gerou, né? Então, outro dia eu perdi o sono, coloquei lá no YouTube meu nome, quase que a televisão estourava, né? Porque, poxa, eu tenho 54 anos, não é só com vocês aqui e nessa história de gerar conteúdos, entrevistas, meu LinkedIn hoje tem mais de 20 mil seguidores, então uma geração de conteúdo, artigos produzidos, né? A própria atividade também com o professor. Então, de uma certa forma, essa questão também tem muito a ver. E, principalmente, né, a questão de você, que não é visto, não é lembrado. Se você não só gera esses conteúdos, mas se você está presente em eventos, às vezes como participante, às vezes no palco, como palestrante, como painelista, né, a questão de você fazer parte de entidades de classe, associações profissionais. Então, hoje, inclusive, parabéns para os profissionais da área de recursos humanos. Hoje é o Dia Internacional do Profissional de Recursos Humanos, tá? Então, essa questão de... Ah, não, porque é um conselho, por exemplo, eu sou administrador, então eu tenho um histórico no Conselho Regional de Administração. Eu efetivamente contribuí com o meu conselho. Então, muitas vezes você é psicólogo, então está nesses conselhos, está a BRH, aproveitando que a gente está falando da RH, Associação Brasileira de Recursos Humanos, que histórico. Então, eu já fui diretor da BRH, já fui conselheiro. Então, essas questões que dependem muito do estágio de carreira. Então, essa construção do plano de ação e posicionamento tem a ver com tudo isso e tem a ver também com clareza daquilo que eu quero pontuar, aquilo que eu quero, de uma certa forma, dizer para o mercado. Eu sou um especialista naquilo, eu tenho uma história naquilo. Então, muitas vezes, até você ter um histórico maior, eu, por exemplo, já tive ciclos de carreira muito ligados ao que hoje se chama SG, que é a área de sustentabilidade do terceiro setor. Eu tenho um histórico grande na área de liderança, cultura organizacional, empresas familiares. Então, muitas vezes, também é como você apresentar aquilo que lhe interessa, aquilo que, de uma certa forma, tem a ver com a sua decisão de carreira no momento. Então, essa construção é muito importante, porque não adianta você idealizar, ter aquela intenção e você não ter algo concreto para, de uma certa forma, trabalhar, viu, Yasmin, no dia a dia. Isso não é uma coisa que é uma vez na vida, outra na morte. Então, tem gente que produz um artigo e nunca mais produz. Tem gente que escreve um livro e nunca mais escreve, ou é coautor, já é muito comum, né? Então, tem gente que publica na rede social e uma vez e nunca mais. Então, estamos falando de algo sistematizado, algo estruturado, algo que tenha constância.
E como o mercado avalia essa questão da identidade profissional e do posicionamento do mercado?
Olha, eu vou trazer alguns números aqui que eu acho que traduzem de maneira muito forte, mas a resposta é bem direta, né? Muitas vezes, inclusive, o mercado tem uma impressão que vai muito além realmente daquilo que você é, que você construiu, que você entrega. Olha o que eu estou dizendo. Muitas vezes a pessoa tem muito menos farinha no saco do que você, só que ela efetivamente sabe se posicionar melhor, sabe se vender melhor, sabe se movimentar melhor. Então, essa questão do posicionamento, da maneira que eu comunico a minha própria imagem, a minha própria identidade, tem uma força, às vezes, maior do que a sua própria história e suas próprias entregas. E aí tem alguns dados interessantes. Por exemplo, pesquisas mostram que 50% dos profissionais acreditam que uma marca pessoal forte é mais importante que um currículo consistente. Nessa mesma pesquisa, entre executivos, esse número sobe para 61%. LinkedIn, que é uma rede social internacional e profissional, corporativa, diz o seguinte: perfis completos do LinkedIn têm taxas de retorno até 71% maiores do que perfis pouco estruturados. Muitas vezes você entra no LinkedIn, na rede social da pessoa, e não tem uma apresentação devida, né? Às vezes tem gente que deixa lá sem fotografia, imagine. O outro dado é que 70% dos empregadores analisam redes sociais e presença digital de candidatos antes da contratação. Sim, minha gente, sua rede social não é sua, a não ser que seja fechada, né? E mesmo assim, de uma certa forma, é algo público. E 85% das pessoas que nos contratam, chamados gestores de contratação, afirmam que uma marca pessoal forte influencia decisões de recrutamento. Então, de uma certa forma, e aí tem outra pesquisa também bem interessante da Randstad Employee 2025, que diz que a pesquisa com mais de 170 mil pessoas no mundo e mais de 4 mil entrevistados no Brasil mostra que reputação, ambiente de trabalho, liderança, desenvolvimento de carreira e imagem institucional tornaram-se fatores estratégicos, ou seja, há uma correlação entre tudo que a gente está tratando aqui. O quanto você entrega, o quanto, de uma certa forma, você tem presença digital ou presencial, né, no mundo real, o quanto, de uma certa forma, você sabe comunicar isso. Então, são elementos que está tudo junto e misturado. Então, muitas vezes, você vê profissionais que têm uma história fantástica, uma história de grandes entregas, uma história de grandes marcas, são pessoas completamente desconhecidas, e eu não estou falando de virar influência, ser popular, ser artista, ser candidato. Eu estou falando que, pelo menos, ela cuide um pouco dessa ideia de qual é a minha identidade e como é que eu me posiciono em